Boa tarde a todos. Declaro aberta esta quinta sessão ordinária da primeira sessão. Cumprimento os meus eminentes pares, o desembargador Carlos Muta, desembargador Nelton dos Santos, desembargador Davi Danta, desembargador Carlos Francisco, desembargador Herbert de Bruin, desembargador Antônio Morimoto, desembargadora Audrey Gasparini, desembargador Renato Becho, desembargador Alessandro Diaferia. Cumprimento especialmente o eminente juiz federal convocado Bruno César Lorenzini. Cumprimento o ilustre representante do Ministério Público Federal, Dr. Walter Claudius Rotenburg. Cumprimento os senhores advogados, senhoras advogadas, demais que nos acompanham nesta sessão, senhores e senhoras. Cumprimento os servidores, na pessoa do diretor de secretaria, Dr. Vanderlei. E, dando início aos trabalhos, eu registro que foram disponibilizadas por e-mail aos gabinetes as atas das sessões de 7 de maio e de 2 de julho a 7 de julho. E, não havendo impugnação, eu as declaro aprovadas. Há alguns feitos que estão adiados e retirados. O item 11, adiado por ausência do desembargador. Então, aqui.
É por indicação.
Por indicação do desembargador Davi Dantas. Item 23, retirado por indicação do desembargador Antônio Morimoto. Indago do ilustre representante do MP se ratifica os pareceres e manifestações, exceto os que aqueles feitos que haverá sustentação oral. Ratifica?
Todos eles, muito obrigado, excelência.
Muito bem. Então, superada essa fase inicial, nós já passamos aqui, não tem preferência, só. Nós vamos dar preferência aqui ao item 74. Na realidade, é continuidade do julgamento de conflito de competência civil, número 592-87-66, em que apresenta voto vista o desembargador Nelton dos Santos e participará do julgamento o juiz federal convocado Bruno César Lorenzini. Então, aqui a situação é a sessão assíncrona. Após o voto do relator, julgar procedente, competência da segunda vara de Dourados, pediu vista antecipada do desembargador Nelton, ficando suspenso o julgamento. Aqui, no caso, o relator é o desembargador Alessandro Diaferia. O desembargador Nelton dos Santos vai proferir voto vista, confere?
Sim.
Então, eu passo a palavra ao ilustre desembargador. E aí nós prosseguimos na colheita dos votos, tudo bem?
Perfeitamente.
Então, com a palavra, desembargador.
Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência. Estendo meus cumprimentos aos eminentes colegas da sessão, ao eminente procurador regional da República, aos senhores advogados e servidores. A questão fática não demanda muita complexidade. Uma pessoa natural ajuizou demanda perante o juizado especial. Logrou bom êxito, obteve a condenação da parte ré e, após o trânsito em julgado, cedeu seus direitos a uma pessoa jurídica que não se enquadra como microempresa ou pessoa jurídica de pequeno porte, empresa de pequeno porte. Discute-se se o cumprimento de sentença pode ser promovido pela pessoa jurídica nessas condições e perante o juizado. O eminente relator entende que seria caso de remeter o processo para a vara comum, uma vez que nos juizados podem demandar apenas pessoas jurídicas de pequeno porte ou microempresas. Eu pedi vista e estou apresentando voto divergente. Na conformidade das razões que fiz lançar do sistema, entendendo que ao juizado cumpre promover o processar e julgar o cumprimento de sentença da sua sentença. Elenquei uma série de razões, o voto, creio que não demanda leitura. É porque foi distribuído anteriormente, me coloco à disposição.
Muito bem, então o eminente desembargador Nelton dos Santos julga improcedente reconhecendo a competência do juizado especial. E aqui eu colho o voto então do ilustre juiz federal Bruno César Lorenzini.
Cumprimentando o presidente, cumprimentando todos os colegas, de sessão. Também os advogados, eu acompanho a divergência.
Desembargador Carlos Muta. Nos acompanha, desembargador Carlos Muta? Não. Desembargador, não, acho que eu que. Será que. Me ouvem? Não. Hã? Me ouvem? Doutor Carlos Muta? Desembargador Luiz Carlos Hiroshi Muta? Hiroki.
Ele não mudou.
Ele não está ouvindo. Não, os outros estão ouvindo, só ele que não. Alguma coisa no computador.
Já consta o voto.
Desembargador Muta? Tenta, indagar aí, quem sabe o áudio meu tá bom? Desembargador Muta? Desembargador
Desembargador
Muta?
Muta. É o áudio.
Desembargador
Desembargador
Muta?
Muta.
Desembargador Muta?
Desembargador Muta.
Alguma coisa não está certa aqui, aparentemente.
Tentando resolver lá aqueles. Parece que saiu, ele está entrando.
Não tem um jeito, não tem um chat
Não
aqui.
é.
Ó.
Ele Ele já viu a mensagem.
Não sei se alguém do gabinete dele.
Alguém tá?
Desembargador Muta?
Ah, pois não.
Boa tarde.
Boa tarde. Eu não estava ouvindo até agora há pouco, desculpe.
Então, deixa eu então atualizá-lo. Nós apregoamos agora há pouco o item 74, que é o conflito de competência 592-87-66, relator Alessandro Diaferia, em que havia pedido vista antecipada o desembargador Nelton. E o eminente desembargador acabou de proferir o seu voto vista, no sentido de julgar improcedente o conflito e reconhecendo a competência do juizado especial. Na sequência, votou o juiz federal convocado Bruno César Lorenzini, acompanhando a divergência. E justamente estávamos a colher o voto de Vossa Excelência quando nos deparamos com uma dificuldade de comunicação, pois não havia retorno aí de Vossa Excelência. Então, eu não sei se Vossa Excelência está habilitado a votar.
Sim, senhor presidente.
Muito bem.
Estou
então,
sempre.
Como vota o ilustre desembargador Carlos Muta?
Senhor presidente, na pessoa de Vossa Excelência, dirijo os cumprimentos a todos os integrantes da primeira sessão, também ao senhor procurador regional da República, os senhores advogados, servidores e demais presentes na sessão. Nesse caso, senhor presidente, eu estou acompanhando a divergência, fundamentalmente nos termos do voto do desembargador Nelton dos Santos, no sentido de preservar a competência dos juizados especiais federais para a fase de cumprimento, ainda que tenha havido a cessão de direitos, né? Esse é um caso bastante recorrente aqui no Mato Grosso do Sul e temos visto que, de fato, há esse conflito entre os juizados. Os juizados remetem essa matéria para as varas cíveis e as varas cíveis alegam exatamente isso. Nós não temos competência para cumprir um julgado dos juizados especiais. Então, acho que a solução do desembargador Nelton é a mais correta. Acredito que a vedação para a integração ali de pessoas jurídicas nas condições estipuladas da lei deve ser considerada a partir do processo de conhecimento. No processo de cumprimento, na execução, antiga execução, processo de cumprimento, segue-se a regra já estabelecida na fase cognitiva, de modo que eu, pedindo vênia eminente relatora, eu acompanho a divergência.
Como vota o desembargador Davi Dantas?
Bom, boa tarde, senhor presidente, na pessoa de quem cumprimento a todos. Espero que esteja ouvindo, né? Estão ouvindo? Tudo certo? Ótimo. Então, senhor presidente, eu li atentamente. Eu gosto muito de ler os votos do eminente desembargador Nelton dos Santos, seja como relatoria ou divergência, porque ele é pontual e muito certeiro nas questões processuais. E não foi diferente nesse caso, né? Eu acredito que um dos pontos mais importantes ali no voto do senhor juiz divergente, né, que é o caso nesse caso, é quando ele coloca que a questão, se a própria questão da legitimidade não altera a mudança de competência, no caso de cessão de crédito, a fortiori, né, diria eu agora aqui, né, Quando se trata de uma questão de competência, né, nesse caso, né, e eu digo entre processo de conhecimento e processo de execução, dado que competência é um tema de foro de dignidade constitucional, tanto nos direitos fundamentais quanto na própria estrutura de poder do judiciário. Então, dessa maneira, com essa observação, apenas e também acompanhando a parte até de sociológica mesmo, de como se coloca a questão que o Dr. Muta colocou aqui, eu acompanho o eminente relator, eminente desembargador divergente, Nelton dos Santos.
Como vota o desembargador Antônio Morimoto?
Senhor presidente, colegas, doutor Walter, advogados, servidores, boa tarde. Eu também vou acompanhar a divergência, desembargador Nelson.
Desembargadora Audrey Gasparini.
Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Eu peço vênia à relatoria e acompanho a divergência.
Desembargador Herbert de Bruin.
Excelentíssimo, senhor presidente. Salvo engano, esse processo iniciou-se quando
Ah, não,
estava
pois
tudo
não, tá, eu tenho anotado
não
aqui,
votaria.
perdão, viu, desembargador? Também é a mesma situação, desembargador Renato Becho, desembargador Carlos Francisco está sendo substituído pelo juiz federal Bruno César, então nós chegamos à conclusão do julgamento, cujo resultado é o seguinte: prosseguindo o julgamento, após a apresentação do voto vista, o desembargador Nelton, a primeira sessão, por maioria, julgou improcedente o conflito, reconheceu a competência do juizado suscitante, nos termos do voto do desembargador Nelton, com quem votar o desembargador Carlos Muta, Davi Dantas, Antônio Morimoto, Bruno Lorenzini e Audrey Gasparini. Vencido o relator que julgava procedente o conflito para declarar a competência do juízo suscitado segundo a vara de Dourados. Lavrará acórdão o desembargador Nelton dos Santos. E aqui eu tenho uma anotação relevante de que o juiz federal Bruno César Lorenzini participa apenas deste julgamento. É verdade isso?
Isso é verdade.
Então, eu agradeço a participação do ilustre juiz federal, Luan, pela colaboração na condução desse julgamento e fica dispensado caso queira voltar às suas atividades de gabinete. Uma boa tarde, eminente juiz federal.
Muito obrigado, presidente. Quero novamente agradecer a honra de estar aqui hoje ao lado dos desembargadores aqui da sessão que eu tanto admiro, Dr. Walter também pela Procuradoria e. Como sempre, uma honra participar das atividades aqui da casa. Boa tarde.
Boa tarde. Prosseguindo, então, passamos agora a tratar das sustentações orais. A primeira delas, presencial, é o item 4, ação
Presidente.
rescisória 500 3000. Como?
Presidente.
Ah, perdão, diga.
Me permita só, enfim, encerrado o julgamento do item 74, eu só gostaria
Perdão, desembargador, um pouquinho mais, ó.
Presidente, encerrado o julgamento do item 74, eu só gostaria de prestar um esclarecimento aos
Esse
colegas.
que acabamos de julgar? 74?
Isso,
Ah, o que que tem?
porque eu fiquei vencido minoritariamente, eu só gostaria de agradecer essa discussão do caso, porque realmente quando nós preparamos esse julgado, realmente é um caso bem específico. Ao que tenho conhecimento, é um dos primeiros conflitos de competência sobre essa questão específica da antecipei processos. E quando eu preparei meu voto, eu preparei com base nos precedentes mais aproximados, e de fato, eu cito nos meus votos precedentes de 2020, de 2019, quando a composição da sessão era diferente, e ainda assim, nenhum dos casos especificamente ajustado. Então, realmente eu fico daqui para frente mais tranquilo para seguir esse entendimento, porque a sessão passa a ter um entendimento unificado e em prestígio à segurança jurídica, convém que permanecemos dessa forma. Então, era só esse pequeno acréscimo que eu gostaria de fazer, presidente. Muito obrigado.
Muito bem, nós é que agradecemos. Então, passamos ao item 4, ação rescisória 500, 3000-24, relator desembargador Nelton dos Santos, sustentação oral pedida pelo advogado Pedro Henrique Menezes Naves, aqui o Ministério Público já se manifestou pela falta de interesse, sem pronunciamento sobre o mérito da causa. Eminente advogado, Dr. Pedro, nós temos dispensado a leitura do relatório, a menos que a parte tenha interesse e faça pedido nesse sentido. Não, podemos proceder dessa forma?
Estou de acordo.
Ótimo. Então, eu passo a palavra diretamente ao advogado para a sua sustentação oral.
Tá certo. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, na pessoa de quem aproveito para cumprimentar todos os presentes, para otimizar o tempo. Eu estou aqui hoje, primeiro eu gostaria de dizer da minha felicidade de estar aqui hoje, sustentando pela primeira vez aqui no tribunal e nessa sessão. Eu sou um advogado de Brasília, baseado em Brasília, toda a minha advocacia é em Brasília, mas eu recebi um convite, que na verdade é mais uma convocação, de um grande amigo, de um grande jurista, talvez o maior jurista da área trabalhista hoje no Brasil, que é o Dr. José Saad. O doutor José Saad me convidou para atuar nesse caso e eu não poderia deixar de vir. Dr. José Saad assumiu, há anos atrás, inúmeras, milhares de ações da rede ferroviária e da FEPASA, em nome da autora. E doutor José Saad fez um trabalho hercúleo, com muita dedicação, e ganhou praticamente tudo que ele poderia ganhar. Só não ganhou os seus honorários, que a União se recusa a pagar. É o famoso devo, não nego. Pago se eu quiser. Dr. Saad tentou por inúmeras vezes, administrativamente, amigavelmente, conseguir receber esses honorários durante anos. Essa ação já tem mais de 16 anos, mas ele vem tentando desde 2005, receber esses honorários e não tem conseguido. Foi preciso entrar com uma ação de cobrança. Essa ação de cobrança foi carreada com inúmeros documentos, inúmeras provas que demonstram que a prescrição dos valores cobrados estava interrompida ou suspensa. Mas, infelizmente, o juiz de primeiro grau, quando julgou a ação, entendeu que algumas das cobranças já estavam prescritas. Deixou o juiz de analisar provas como pareceres da AGU, e-mails enviados pelo liquidante da rede ferroviária, os processos administrativos que também estavam em curso, e o juiz de primeiro grau então julgou parcialmente procedente e na parte improcedente entendeu que havia prescrição. O processo, quando chega ao tribunal, infelizmente também seguiu o mesmo rumo. O tribunal entendeu que estavam prescritas algumas questões, algumas cobranças, deixando de analisar algumas questões, exatamente essas que eu acabei de falar. Os e-mails que foram trocados entre as partes, os pareceres da procuradoria, os pareceres da AGU, nada disso foi analisado. E daí a ação rescisória, porque a ação rescisória está baseada em violação ao princípio da devolutividade. O processo, quando chegou aqui, ele precisaria ter sido analisado na sua integralidade. Precisaria ter sido analisado todas as provas, todos os fatos, e não foi. O tribunal dá uma decisão, o acórdão da primeira turma, é um acórdão que basicamente copia a sentença. Ele faz uma transcrição quase que ipsis literis da sentença e segue o mesmo caminho da sentença, negando, julgando improcedente a ação naquela parte com relação a algumas das cobranças que foram feitas de 2002 para frente. Mas o tribunal ainda assim reconheceu que, com base nos processos administrativos, que terminaram só em 2010, não havia prescrição. Então, há uma contradição clara aí no acórdão, né? Eu tenho aqui alguns documentos que comprovam que não só a rede ferroviária, a FEPASA e a União reconhecem que deviam, como também reconhecem, a AGU reconhece, que a prescrição... Houve uma renúncia tácita à prescrição. Eu tenho aqui, da Procuradoria-Geral do Estado, eu peço vênia para ler, sem embargo do direito pleiteado, uma vez que a ferrovia não nega a obrigação de pagar nem a origem do débito, o que se pode concluir é que o questionamento cinge-se tão somente ao quanto devido em razão do critério pelo contratado. Aqui há um reconhecimento da Procuradoria do Estado, com relação à FEPASA, que ela devia. Ela devia os honorários e não pagou. Também há aqui da AGU, da doutora Cacilda, um parecer num dos processos administrativos em que ela fala: afirmamos na oportunidade que tais documentos evidenciam, pelo menos a princípio, o reconhecimento de débito para com o interessado, decorrente do contrato de honorários advocatícios, o que pode se caracterizar como renúncia tácita à prescrição, contemplada no artigo 191 do Código Civil. E há também um e-mail do liquidante para o Dr. Saad, no sentido de que a estimativa que tenho de valor é de 1 milhão e alguma coisa, originário, até o momento, de parte de 108 processos. É o que foi levado pela nossa equipe, que deverá ser quitado na próxima semana. E essa semana nunca chegou. Então, o doutor José Saad vem já há mais de 20 anos tentando receber esses honorários. A prescrição, ela claramente estava suspensa até 2010, ou interrompida, por conta de todos os processos administrativos que foram abertos para recebimento. Também por conta dessa renúncia tácita admitida pela AGU. Então, não há que se falar em prescrição. O que nós pedimos aqui hoje, com todas as vênias, é que seja julgada procedente a ação rescisória para afastar a prescrição, para que possa ser julgada na integralidade a ação de cobrança e ser julgada procedente a ação de cobrança, concedendo ao Dr. Saad aquilo que ele vem buscando há muito tempo, que lhe é de direito, os seus honorários, por conta de todos os anos que ele trabalhou à frente dos processos da FEPASA e da Rede Ferroviária. É isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Como já disse anteriormente, o Ministério Público se manifestou pela falta de interesse, então eu passo diretamente a palavra ao eminente relator desembargador Nelton dos Santos.
Obrigado, presidente. Cumprimento o eminente advogado e passo ao voto. A decisão rescindenda é o acórdão proferido pela primeira turma deste tribunal, que negou provimento às apelações da parte autora e da União, bem como a remessa necessária, mantendo a sentença de parcial procedência do pedido, proferido na demanda de rito comum, cujo número indica. A parte autora pretende a rescisão do capítulo relativo à prescrição parcial dos honorários advocatícios contratuais discutidos na ação originária. Verifica-se que o fato de ter havido recurso especial não desloca a competência para o STJ, pois o mérito do capítulo que se pretende rescindir não foi substituído por decisão daquela Corte Superior. Certidão de trânsito em julgado, juntado aos autos, demonstra que o agravo em recurso especial 2199-821 transitou em julgado em 2 de fevereiro de 24, sem que tenha havido substituição do acórdão rescindendo quanto ao mérito da prescrição parcial. Aplica-se no ponto a lógica das súmulas 249 e 515 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a competência para ação rescisória é definida a partir do efetivo exame da questão objeto do pedido rescisório pelo Tribunal Superior. Reconheço, portanto, a competência desta primeira sessão. A União sustenta a ausência de interesse de agir sob o argumento de que a parte autora pretende utilizar a ação rescisória como sucedâneo recursal. A preliminar não comporta acolhimento. A parte autora indica a decisão de mérito transitada em julgado, aponta a hipótese legal de rescindibilidade, consistente na alegada violação manifesta de norma jurídica, e formula pedido de desconstituição do capítulo relativo à prescrição parcial. Está presente, portanto, a adequação abstrata da via lei. A alegação de que a ação rescisória estaria sendo utilizada para rediscutir matéria já decidida no processo originário diz respeito ao juízo rescindente, pois demanda verificar se há efetiva violação manifesta da norma jurídica ou mero inconformismo com a solução adotada no acórdão rescindendo, rejeito, portanto, a preliminar. Superadas as questões relativas à competência para julgamento e a preliminar suscitada pela União, avanço rumo ao mérito. A ação rescisória constitui via autônoma e excepcional de impugnação da coisa julgada, somente admissível nas hipóteses taxativas previstas no artigo 966 do CPC. Não se presta à rediscussão ampla da causa originária, à correção de eventual injustiça do julgado, à reapreciação da matéria fático-probatória ou à utilização como recurso com prazo ampliado. quando fundada no artigo 966, inciso 5 do CPC, exige violação manifesta de norma jurídica. A violação manifesta pressupõe afronta direta, evidente e inequívoca à norma indicada. Não se configura quando a decisão reincidenda adota interpretação juridicamente possível ou quando a conclusão pretendida depende de revaloração de fatos, provas, documentos, cláusulas contratuais ou circunstâncias examinadas do feito originário. A jurisprudência do STJ é firme, no sentido de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, com o propósito de devolver ao tribunal o exame de questões já apreciadas ou que deveriam ter sido suscitadas no processo originário. Nesse sentido, a Corte Especial do STJ decidiu que é vedada a utilização da rescisória como sucedâneo recursal capaz de devolver o exame de questões que deveriam ter sido apresentadas no processo originário. Cito aqui o precedente. Também se firmou o entendimento de que, para o cabimento da ação rescisória fundada no artigo 9665 do CPC, é indispensável que a norma jurídica apontada como violada tenha sido ofendida de forma direta e manifesta, não bastando a mera indicação de dispositivos legais ou a pretensão de rediscutir a interpretação conferida pelo acordo rescindente. Ainda nessa linha, a violação deve ressair diretamente do acordo rescindente, não se admitindo ação rescisória quando a conclusão pretendida exige reexame de fatos, provas, documentos ou cláusulas contratuais. Essa orientação preserva a estabilidade da coisa julgada e impede que a ação rescisória seja manejada como sucedânea da apelação ou outro recurso. No caso, a parte autora sustenta que o acórdão rescindendo violou os artigos 93, 9 da Constituição Federal, 1013 do CPC, 191, 199, inciso 1 e 202, parágrafo único do Código Civil, bem como o artigo 4º do Decreto 20.910. A pretensão, a meu ver, não merece acolhimento. A ação originária discutiu a cobrança de honorários advocatícios contratuais decorrentes de serviços prestados à FEPASA, posteriormente incorporada pela Rede Ferroviária Federal sucedida Sociedade Anônima e sucedida pela União. A sentença examinou a prescrição dos valores postulados pela parte autora. Naquele julgamento, consignou-se que o contrato, cujo número indico, foi encerrado em 1º de dezembro de 97, mas que as cláusulas contratuais previam que os honorários somente seriam devidos a partir do trânsito em julgado de cada ação judicial trabalhista patrocinada pela autora. A sentença fixou duas premissas. Primeiro, para as ações judiciais que já haviam transitado em julgado antes de 1º de dezembro de 97, o prazo prescricional teria como termo inicial o encerramento da relação contratual. Segundo, para as ações que transitaram em julgado após a referida data, o termo inicial do prazo prescricional seria o dia do trânsito em julgado de cada ação. A sentença também examinou a alegação de causas suspensivas e interruptivas da prescrição. Foram analisados documentos relativos a pagamentos, atas, ofícios, manifestações administrativas, e-mails e requerimentos formulados perante a administração. Ao final, a sentença concluiu que o requerimento administrativo apresentado em 3 de abril de 2007 suspendeu o prazo prescricional até 13 de fevereiro de 2010, com fundamento no artigo 4º do Decreto 20.910. Assim, reconheceu a prescrição dos valores oriundos de ações judiciais cujo trânsito em julgado ocorreu antes de 3 de abril de 2002, condenando a União ao pagamento dos honorários relativos aos processos não prescritos. O acordo rescindendo ao julgar as apelações de remessa necessária manteve a sentença. No relatório, o acordo registrou expressamente que a sentença reconheceu a prescrição dos valores oriundos de ações judiciais cujo trânsito em julgado ocorreu antes de 3 de abril de 2002. Na fundamentação, o acordo examinou o prazo quinquenal previsto no artigo 25 da Lei 8.906, encerramento da relação contratual em 1º de dezembro de 97, a previsão contratual da exigibilidade dos honorários apenas após o trânsito julgado de cada ação, o requerimento administrativo de 13 de abril de 2007 e a conclusão do procedimento em 13 de fevereiro de 2010. O julgado também aplicou o artigo 4º do Decreto 20.910, reconhecendo a suspensão do prazo durante a tramitação administrativa. A parte autora sustenta que o acordo não teria enfrentado todos os argumentos de sua apelação quanto aos atos interruptivos, suspensivos e de renúncia da prescrição. Essa alegação, contudo, não configura violação manifesta de norma jurídica. Não se desconhece que o artigo 1013 do CPC estabelece que a apelação devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Também é certo que o artigo 489 do CPC impõe o enfrentamento dos argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Todavia, tais regras não autorizam concluir que todo julgamento sucinto, desfavorável à parte ou estruturado mediante confirmação dos fundamentos essenciais da sentença seja por si só rescindível. No caso, o acórdão rescindendo identificou os fundamentos necessários à solução da questão prescricional. O julgado considerou o prazo quinquenal, termo final da relação contratual, cláusula que condicionava a exigibilidade dos honorários ao trânsito, requerimento administrativo, conclusão do procedimento administrativo e a incidência do decreto 2910. Com base nesses elementos, concluiu-se pela correção da sentença. A fundamentação pode ser sucinta, mas não é inexistente ou insuficiente. A diferença entre fundamentação sucinta e ausência de fundamentação é relevante. A ação rescisória fundada no artigo 9665 do CPC exige, como dito, violação manifesta de norma jurídica. Ademais, os embargos de declaração opostos no processo originário pela parte suscitaram omissão quanto à prescrição e foram rejeitados. O órgão julgador entendeu que a embargante pretendia rediscutir matéria decidida. Posteriormente, um recurso especial interposto pela parte autora, no qual se alegava violação ao artigo 1022 do CPC, não conduziu à reforma do acórdão rescindendo nem ao reconhecimento pelo STJ de vício de fundamentação apto a nulificar o julgado. Embora esse dado não impeça por si só o exame da ação rescisória, ele reforça que a discussão deduzida nessa ação se aproxima de insurgência recursal já manejada no processo original. A via rescisória não se destina a reabrir, sob forma de violação ao dever de fundamentação, o debate sobre a suficiência do exame de cada documento ou argumento recursal. Assim, não vejo violação manifesta aos artigos 93.9 da Constituição, 1013.489 do CPC. A parte autora sustenta ainda que o acórdão rescindendo violou normas relativas à suspensão, interrupção e renúncia da prescrição. Afirma que os documentos constantes no processo originário demonstrariam atos inequívocos de reconhecimento do débito pela FEPASA, pela rede ferroviária, por seus liquidantes e pela União, bem como por agentes públicos e órgãos administrativos. Alega ainda que havia condição suspensiva ligada à exigibilidade dos honorários, pois os contratos previam o pagamento a partir do trânsito em julgado das ações judiciais patrocinadas. Essas alegações não evidenciam violação manifesta de norma jurídica. Em primeiro lugar, a sentença originária não ignorou a existência de condição relacionada ao trânsito julgado das ações trabalhistas. Ao contrário, reconheceu expressamente que os contratos indicados continham previsão no sentido de que os honorários seriam devidos a partir do trânsito julgado de cada demanda. Foi justamente a partir dessa cláusula que a sentença afastou a adoção de um único termo inicial para todo crédito e estabeleceu que para as ações transitadas de julgado após 1º de dezembro de 97, o prazo prescricional deveria ser contado no trânsito em julgado em cada processo. O acórdão rescindendo manteve essa premissa, portanto, não vejo violação manifesta ao artigo 199.1 do Código Civil. A tese da parte autora, em verdade, busca atribuir aos documentos administrativos e à dinâmica posterior à extinção contratual efeitos mais amplos do que aqueles reconhecidos na sentença no acórdão. Essa conclusão dependeria de reexaminar o conjunto probatório dos autos originários. Em segundo lugar, a sentença originária examinou diversos documentos invocados como causas suspensivas ou interruptivas da prescrição. Foram analisados, entre outros elementos, documentos relativos a pagamentos anteriores, ata da reunião, ofícios, e-mails, requerimentos administrativos e manifestações produzidas no âmbito da administração. A sentença concluiu que parte desses documentos não tinha aptidão para interromper ou suspender a prescrição em favor da autora, seja porque não se referia aos contratos objeto da ação, seja porque tinha como destinatário beneficiário direto o advogado José Eduardo Duarte Saad, seja porque não continha reconhecimento inequívoco do débito em favor da pessoa jurídica autora, seja porque não especificava adequadamente contratos, valores ou crédito. O acórdão rescindendo manteve a sentença após reconhecer a incidência do prazo quinquenal e a suspensão do prazo no processo no período administrativo de 3 de abril de 2007 a 3 de fevereiro de 2010. Para acolher a tese da autora na rescisória, seria necessário reexaminar o teor de cada documento administrativo, seu destinatário, sua autoria, a competência do agente que o produziu, a relação do documento com os contratos, a distinção entre créditos da autora e créditos do advogado, bem como a aptidão de cada ato para caracterizar reconhecimento inequívoco da dívida ou renúncia à prescrição. Esse exame considera incompatível com a ação rescisória fundada em violação manifesta de norma jurídica. A eventual interpretação diversa de documentos ou cláusulas contratuais não configura por si vício rescisório. Em terceiro lugar, a aplicação do artigo 4º do Decreto 20.910 foi expressamente considerada no processo original. Friso que a sentença reconheceu que, após a sucessão da rede ferroviária pela União, o regime prescricional aplicável à fazenda pública deveria ser observado. Também reconheceu que o requerimento administrativo de 3 de abril de 2007 suspendeu o prazo prescricional. O acordo rescindente reproduziu também essa premissa. A parte autora pretende que a suspensão tenha alcance diverso, seja por reconhecer marcos anteriores, seja por atribuir efeitos interruptivos ou de renúncia a outros documentos e atos administrativos. Reafirmo que essa pretensão dependeria de revalidação fático-probatória. Não se identifica, portanto, a afronta direta e inequívoca do artigo 4º do Decreto 20.910. A alegação de renúncia da prescrição, com fundamento no artigo 191 do Código Civil, também não revela violação manifesta. A renúncia à prescrição exige ato do interessado incompatível com a intenção de se beneficiar da prescrição após sua consumação. No caso, a existência ou não de renúncia dependeria também de análise do conteúdo dos atos indicados, da identificação do sujeito, da verificação da sua autoridade para vincular a devedora, da definição do crédito a que se refere e da extensão subjetiva de seus efeitos. A sentença examinou a matéria no contexto do processo originário e afastou a aptidão dos documentos para produzir a extensão pretendida, a interrupção ou renúncia da prescrição. A ação rescisória, friso, não autoriza a substituição dessa valoração por outra. Por fim, a alegação de violação ao artigo 202 do Código Civil, parágrafo único, igualmente demanda exame dos fatos. A via rescisória não comporta esse exame. Há nos autos pontos que merecem registro. A sentença originária reconheceu a prescrição dos valores oriundos de ações judiciais cujo trânsito ocorreu antes de 3 de abril de 2002. Essa data decorreu da conjugação entre o prazo quinquenal, o requerimento administrativo e a suspensão do prazo. O acórdão rescindente em seu relatório registrou corretamente que a sentença reconheceu a prescrição das ações cujo trânsito em julgado ocorreu antes de 3 de abril de 2002. Entretanto, em trecho da fundamentação e no item 3 da emenda, mencionou que seria correta a sentença ao pronunciar a prescrição dos honorários advocatícios correspondentes ao período anterior a 3 de abril de 2007. Essa referência no contexto do julgamento não autoriza a rescisão do acórdão. O dispositivo do acordo negou provimento às apelações da remessa oficial, mantendo a sentença. A sentença, por sua vez, delimitou expressamente a prescrição das ações cujo trânsito ocorreu antes de 3 de abril de 2002. Assim, a referência a 3 de abril de 2007 não teve aptidão no próprio acórdão para substituir o comando da sentença mantida. Tratou-se, quando muito, de imprecisão redacional ou inconsistência interna, que poderia ser objeto de esclarecimento pela via própria. Além disso, a própria parte autora na petição inicial da rescisória afirma buscar a desconstituição do capítulo que reconheceu a prescrição dos honorários no período anterior a 3 de abril de 2002. Desse modo, a inconsistência da referência à data 3 de abril de 2007 não altera a conclusão de improcedência do pedido rescindente. Em razões finais, a parte autora qualificou documentos como documentos novos e confissão judicial. Penso que essa alegação não altera o resultado do presente julgamento. A petição inicial da ação rescisória foi fundada no artigo 9665 do CPC. Não houve formulação inicial de pedido rescisório com base no artigo 9667 do CPC relativo à prova nova. A causa de pedido rescisório não pode ser ampliada em manifestação posterior ou em razões finais. A jurisprudência do STJ afasta a utilização da ação rescisória para inovação argumentativa não deduzir oportunamente no processo originário na própria petição inicial da rescisória. Além disso, a prova nova apta a aparelhar a ação rescisória é aquela já existente à época da decisão rescindenda, mas ignorada pela parte ou da qual não pôde fazer uso, e que seja capaz por si só de assegurar pronunciamento favorável. Essa orientação foi reafirmada por precedentes julgados que sim. De todo modo, ainda que se examinasse a alegação apenas como reforço argumentativo, documentos indicados pela autora não demonstram violação manifesta de norma jurídica. o fato de a União em manifestação processual posterior ter se referido a José Eduardo Duarte Saad como representante legal e procurador da autora, não resolve por si as questões decididas do processo original. O ponto central não era apenas saber se o advogado atuava em algum momento em nome da autora, mas definir se os atos administrativos invocados eram inequívocos, se diziam respeito aos contratos discutidos na ação originária, se foram praticados por autoridade apta a reconhecer dívida ou renunciar à prescrição, se tinham como destinatária a pessoa jurídica autora ou o próprio advogado, se possuíam eficácia interruptiva, suspensiva ou renunciatória em favor da autora. Também não se caracteriza a confissão judicial apta a rescindir o acordo. Manifestações processuais posteriores da União não importam o reconhecimento da procedência do pedido rescisório, nem a admissão de que os atos administrativos anteriormente praticados interromperam, suspenderam ou renunciaram à prescrição. Assim, a alegação subveniente de documento novo e confissão não afasta a improcedência do pedido. A parte autora pretende, em essência, que a primeira sessão reexamine os fundamentos da apelação, confira a nova valoração dos documentos e, como dito, isso não se enquadra no artigo 966 do CPC. Ante o exposto, por meu voto, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir, julgo improcedente o pedido formulado na rescisória, condena a parte autora ao pagamento das custas processuais de honorários advocatícios em favor da União, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º e 3º, inciso 1 do CPC. Em caso de decisão unânime, o caso será de converter-se o depósito prévio em favor da União. Esse é o voto, presidente.
Como vota o desembargador Davi Dantas?
Presidente, cumprimentando o ilustre advogado, eu acompanho o extenso e bastante fundamentado voto do desembargador Nelton dos Santos.
Desembargador Carlos Francisco.
Senhor presidente, primeiro eu gostaria de cumprimentar todos os integrantes desta sessão, na pessoa de Vossa Excelência, e dedicar um especial cumprimento ao eminente Procurador-Geral da República, Dr. Walter Claudio Rotenburg, a quem devoto toda a minha dedicação e admiração pela sua cultura e gentileza. Também cumprimento o eminente relator pelo voto, assim como o advogado na tribuna. Eu até abri novamente os autos para verificar que toda a fundamentação da ação rescisória está pautada no artigo 966, inciso 5º. Né? E há, no entanto, uma alegação de prova nova, mas nada há na inicial em relação ao inciso 7º do mesmo artigo 966, portanto, acompanho Vossa Excelência integralmente.
Desembargador Herbert de Bruin.
Pois não, senhor presidente. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar a todos aqui presentes, em especial Vossa Excelência, com quem eu tenho o prazer de ter a primeira sessão presencial. Cumprimento igualmente o senhor advogado e o nobre relator, que com seu voto bastante minucioso e eloquente, eu acompanho integralmente.
Como voto, embargador Antônio Morimoto.
Senhor presidente, eu também acompanho o voto do relator, a quem também cumprimento pela atenção e a todas as sutilezas do caso.
Desembargadora Audrey Gasparini.
Eu cumprimento o ilustre advogado e acompanho o relator.
Proclamo o resultado, unanimidade no termo do voto do relator. Uma boa tarde, eminente advogado. Tudo
obrigado,
bom,
advogado. Senhor presidente. Boa tarde.
Segunda sustentação oral, agora por videoconferência, item 2, ação rescisória 50.18.110.73. Relator Nelton dos Santos, advogado Percy. O Percy, não sei, de Carli Neto. Aqui também o Ministério Público manifestou-se pela falta de interesse. Com a palavra, o ilustre advogado, doutor.
Senhor presidente, agradeço a abertura da palavra, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento também o eminente relator, cumprimento os demais membros dessa corte, cumprimento também o representante do Ministério Público, os servidores da Casa e os demais advogados presentes. Excelência, trata-se de ação rescisória proposta pela União com a finalidade de desconstituir um acordo, acórdão dessa egrégia corte, que alterou a natureza jurídica da GAT, gratificação de atividade tributária. E alterando essa natureza jurídica, ocorreu um efeito, um indevido efeito cascata e uma superposição salarial. Excelência, esse tema já está consolidado no STJ por duas ações rescisórias. A primeira ação rescisória é a ação 6436. O STJ julgou procedente a ação rescisória proposta pela União para desconstituir um julgado que também entendeu pela essa alteração da natureza jurídica da GAT. E essa ação originária foi uma ação ajuizada pelo...
Senhor advogado, só um minutinho. Não é favorável aqui a parte, no caso? É. Podemos antecipar? Eminente advogado, eu estou constatando aqui que o relator está propondo ao colegiado, só não consta aqui o voto do desembargador Antônio Morimoto e Aldri Gasparini, mas os demais estão acompanhando no sentido de julgar procedente o pedido rescindendo e improcedente o pedido na ação originária. Desculpe fazer de uma forma um pouco atabalhoada, mas o desembargador Morimoto está divergindo, por acaso?
Não,
vai acompanhar?
Não. Eu antes eu tinha assinalado aqui a...
Pois não. Desembargadora Aldri.
Não, estou acompanhando o relator também.
Pois não. Então, ilustre advogado, a realidade é que o doutor já logrou sucesso aqui. Podemos dispensar a sustentação oral? Então, eu proclamo o resultado, o colegiado aqui, a sessão, julgou procedente o pedido rescindente para, com fundamento no 9665 do CPC, desconstituir o capítulo do acórdão nos autos da ação ordinária indicada, que reconheceu a natureza de vencimento da GAT e admitiu sua incidência reflexa sobre demais parcelas remuneratórias. Em juízo rescisório, julgou improcedente o pedido da ação originária quanto à incorporação da GAT e ao vencimento básico e aos reflexos remuneratórios daí decorrentes. Esse é o resultado, a unanimidade. Uma boa tarde ao ilustre advogado. Tudo de bom, advogado?
Obrigado, senhor presidente. Bom trabalho.
Tudo bom. Bom, aqui não há pedidos de destaque no painel para a sessão de hoje. Tenho o desembargador.
Sim, senhor presidente.
Pois não, que item que é, desembargador?
São os itens 70, né?
Pois não.
Deixa eu conferir, e 72, senhor presidente.
70 e 72?
Deixa eu dar uma olhada, por favor. O 70, com certeza. Só um instantinho que eu confirmo para Vossa Excelência. O item 70 e o item 72, exatamente. Os dois envolvem a mesma matéria. Vossa Excelência me permite?
Claro.
Pois bem. Dentre muitas lições que aprendi nesta corte, em especial com o eminente desembargador Nelton dos Santos, e nas palavras do mesmo, a regra de ouro na definição do valor da causa, e essa foi a sua expressão, a regra de ouro, né, é o benefício econômico. Né? Nos casos envolvendo contratos e taxas de financiamento, etc., eu percebo que há uma divergência instaurada entre os membros atuais desta sessão com relação a qual é o benefício econômico. Num exemplo muito simples, né, espero que me perdoem até pela fraqueza dele, mas se nós fizermos um empréstimo de 100 mil reais, estipulando uma taxa de 1%, se por acaso houver uma controvérsia em relação a essa taxa de 1%, se ela é 0,8%, se ela é 1,2%, o benefício econômico neste contrato, ainda que ele se estenda por todas as prestações, ele ainda fica restrito à diferença entre o 1 estipulado, ou o 0,8%, ou o 1,2%. Ele nunca pode alcançar o valor do principal. Então, nesse tipo de questão, salvo engano, esta sessão havia firmado o entendimento de que se trata de uma revisão parcial do contrato, ainda que esse ponto parcial se estenda por toda a duração do contrato, por todas as prestações vencidas e vincendas, né? E logo é necessário calcular essa diferença. Eu me recordo que ao ponto em que discutimos isso no passado, houve até o apontamento de um integrante, então, daquela sessão, de que esse trabalho seria difícil, que afinal converteria os nossos esforços numa apuração contábil e tal, quando nem sempre isso ocorre, né? Como, por exemplo, em casos como esse. Eu sei que esse mesmo entendimento ele se reproduz para questões envolvendo financiamento de imóveis, etc. Mas agora, neste caso concreto, é um contrato puro e simples, né? E nesses dois casos, no item 70, a meu ver, pela apuração, o processo deveria permanecer no juizado, né? No item 72, ele permanece também no juizado a partir do voto do eminente desembargador Nelton dos Santos, mas por motivo diverso. E nesses dois casos, eu lancei primeiro a divergência no 70 e segundo a declaração de voto no 72. E sem o menor problema, acho que, né, todos sabem que tem uma maior facilidade em aderir aos entendimentos deste colegiado em sendo vencido, mas que pelo menos me deem a oportunidade de apresentar os fundamentos do meu voto. É isso, senhor presidente.
Muito bem. Nós, então...
Presidente.
Antes, quem que está?
Posso pedir a palavra também? Nesse caso, cumprimentando o eminente relator pelo seu voto, eu inicialmente iria pedir vista do caso para analisar. Por quê? Porque eu trouxe um julgamento de um caso praticamente idêntico e que foi julgado aqui nesta primeira sessão no dia 5 de dezembro de 2024. A situação era a mesma, o juizado de Mogi e a vara de Mogi. E naquela oportunidade, o julgamento foi por unanimidade no sentido da competência ficar para o Juizado Especial Federal. Então, como e essa decisão, inclusive, foi citada pelo juiz suscitante, e eu como relator. Então, em razão disso, eu pedi, mas após o voto divergente do eminente desembargador Carlos Francisco, eu então não tive dúvida em acompanhar a divergência e fiz juntar agora uma declaração de voto singela, também acompanhando a divergência, também por esse fundamento. Naquela ocasião, o eminente relator não compunha o colegiado naquela oportunidade, mas até então, esse era o critério que eu vinha utilizando na definição da competência. Inclusive porque também penso que nessas questões envolvendo o valor da causa e a escolha pelo juizado especial, eu penso que a parte opta por um sistema processual diferenciado, em que ela busca mais celeridade, em que ela busca menor apego às formas, e sem prejuízo da produção das provas, porque esta mesma sessão também admite a produção de prova pericial no juizado. Então, penso eu que, no caso concreto, e atentando ainda para a análise precisa feita pelo desembargador Carlos Francisco, dos valores ali devidamente implicados, eu penso que o caso aqui nessa situação concreta deve tramitar no juizado. Então, só esses pequenos acréscimos que eu gostaria de fazer para justificar, até para manter minha coerência e também, da mesma forma que o desembargador Carlos Francisco, se a sessão houver por bem pensar de forma diversa, não tenho dificuldade alguma em acolher. E daqui, o importante é a gente manter a uniformidade para que os próprios juízes de primeiro grau saibam o posicionamento que aqui é definido, e aí deixem de suscitar, de movimentar tantas questões, né? Hoje, até fazendo um pequeno parênteses aqui, nós temos muitos casos lá da subseção de Dourados, né? Envolvendo a questão de retificação de valor da causa, então a gente percebe o grande volume desses casos. Então, esse tipo de contexto revela o peso que recai aqui sobre a seção, de a gente uniformizar para conferir um direcionamento ao primeiro grau. É isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Então, por uma questão de método, Eu vou... Houve esse pedido de destaque, são dois processos, não é? E os ilustres desembargadores fizeram alguma intervenção. Eu vou, primeiramente, apregoar o item 70, e daí nós damos continuidade de uma forma um pouco mais regular, que é o conflito de competência 50.12.401-47. Havia aqui, segundo consta do sistema, um voto do eminente relator, é o desembargador Nelton dos Santos. Dada a intervenção que eu acabo de mencionar, acho que o caminho natural seria dar a palavra novamente ao relator e, na sequência, nós vamos colhendo os votos pela ordem usual da votação. Então, com a palavra, o ilustre relator, desembargador Nelton dos Santos.
Obrigado, presidente. Nós temos grandes pontos de convergência na sessão. Notadamente, aquela regra de ouro, segundo a qual o valor da causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido. Caso julgada procedente inteiramente a demanda, qual será o proveito econômico? X. Esse deve, na medida do possível, ser o valor atribuído à causa. Nesses contratos, às vezes a impugnação deduzida na petição inicial recai sobre uma cláusula, um determinado critério de reajuste, e a parte até indica precisamente, olha, aqui a prestação não seria de tanto, seria de tanto, pede tutela de urgência para passar a pagar de imediato o valor reduzido, e se consegue facilmente extrair o conteúdo econômico perseguido. Em outros, a complexidade fática é diversa, mais profunda, várias são as impugnações, é isso que eu vi no item 70, em que eu destaco no voto que a parte autora não formula simples pedido de cobrança de quantia pretérita destacável da relação contratual. A demanda busca revisar a forma de incidência dos encargos do contrato de empréstimo consignado, reduzir o valor das parcelas vincendas, autorizar o depósito do valor inferior ao contratado, reconhecer a abusividade de cobranças e recalcular a obrigação. A pretensão não se limita a uma parcela autônoma, acessório ou isolado do contrato. Ainda que a parte autora tenha indicado como valor da causa a diferença que entende devida, a demanda alcança o próprio regime econômico da avença, com repercussão sobre parcelas vencidas e vencendas e sobre o saldo obrigacional decorrente do contrato. Então, não consegui identificar, no caso concreto, o valor exatamente, o valor exato para atribuir correspondente à causa. O desembargador Carlos Francisco conseguiu. Eu confesso que não. E por isso eu não vi espaço para valor da causa específico, direto, determinado, mas adotei a regra geral de que quando é impossível destacar, a solução seria tomar o valor do contrato. Então, por meu voto e à vista das circunstâncias do caso, eu estou julgando improcedente o conflito para declarar competente o juiz federal da primeira vara de Mogi.
Desembargador Davi Dantas.
Senhor presidente, ouvi atentamente, inclusive, a intervenção do ilustre desembargador Carlos Francisco, e são casos e casos com a mesma temática, né? O doutor Nelton colocou bem, e um entendimento que eu compartilho no seguinte sentido: pontualidades devem ser tratadas na dimensão econômica que ela tiver de discussões relativas a um contrato, né? E, em geral, e particularmente esses contratos assim, de caráter até social, que nós temos bastante aqui, né? Agora, quanto ao grau de discussão atinge a totalidade do contrato e não cláusulas específicas sobre juros ou critérios, eu acredito que deve haver na proporcionalidade na dimensão econômica da causa, que é o critério que o desembargador Nelton dos Santos adota e que a gente tem adotado lá na primeira turma. Então, com essa observação, né, enaltecendo nessa preocupação de, inclusive, uma liquidação, uma quantificação exata e dentro da medida do possível se fixar a competência com base nesse critério que o doutor José Carlos Francisco colocou. Com essa ponderação, eu acompanho o eminente relator.
Desembargador Carlos Francisco.
Senhor presidente, eu primeiro peço escusas por talvez ter atropelado
Não,
a
absolutamente.
ordem,
Não, era normal.
mas de todo modo também peço desculpas. Os argumentos são esses, né? Eu apenas, a bem da justiça enfim, da pura verdade, 2 mais 2 para mim dá um ponto médio bem discutível. Então, não tenho essa qualidade, né? Mas admito que no gabinete há uma pessoa que faz isso e ela acusou os números. A minha preocupação, ela dá ainda alguns passos, é porque além da questão da competência, em não havendo a gratuidade, que é outra, não é? Outra barreira, não é? A ser discutida, mas em não havendo a gratuidade, essas coisas aumentam muito. Às vezes, lançar um valor da causa, por exemplo, equivalente a um imóvel, por alguma razão, impacta, numa conta que a pessoa não tem como pagar, né? Então, por isso, talvez uma dedicação um pouquinho, da minha parte, um pouquinho mais, da parte do meu gabinete, né? Com essa questão é que me move a tentar fazer essas contas, né? Eu não sei, doutor Nelton, realmente não sei se essa conta está certa, mas foi o gabinete que apontou nos dois casos, entendeu? Então, eu, por isso, peço vênia, para, nos dois casos, seguir essa linha de entendimento com os votos correspondentes e, neste caso, para divergir de Vossa Excelência e julgar procedente, né? O conflito, certo?
Desembargador Herbert de Bruin.
Pois não, senhor presidente. Eu acho que aqui há um ponto de convergência, né? Apesar das aparências, mas há um ponto de convergência que ninguém discute, que é, sendo possível apurar exatamente, ou pelo menos aproximadamente, vamos dizer assim, o valor em discussão, o proveito econômico, enfim, esse deve ser o critério adotado. Pegar, como disse tanto o doutor Carlos Francisco, como o doutor Nelton, né? Exatamente aquela parcela destacada, autônoma, que você consegue inferir da discussão. Às vezes, como dito, isso daí é facilmente aferível, a parte até traz o valor, outras vezes não, está um pouco mais camuflado, mas com alguma, assim, algum esforço, diria não excessivo, a gente consegue inferir mais ou menos, né? Inclusive, pela desproporção, às vezes, de um valor e outro. Mas, enfim, e acho louvável também a preocupação do eminente desembargador Carlos Francisco em aferir, fazer esses cálculos, né? Minha preocupação é que no dia a dia a gente não dá nem conta dos processos, né? E é muito difícil calcular, nem todos os gabinetes têm pessoal preparado para isso, para apurar, fazer quase o trabalho numa contadoria. Então, eu creio assim que não sendo identificável, que é algo que eu senti no voto do eminente relator, né, doutor Nelton dos Santos, não sendo identificável, nem assim prontamente, nem passível de uma aferição um pouco mais razoável, né, até certo limite disso daí, envolvendo várias cláusulas em parcelas vencidas, vincendas, né? Eu acho que não há como tratar, acho muito difícil tratar de um modo diverso, como talvez fosse o ideal, né? Colocado pelo Dr. Carlos Francisco. Mas acho que a gente teria que seguir nessa situação colocado pelo eminente desembargador Nelton dos Santos, a quem eu acompanho com a devida vênia. Senhor presidente, permissão, só uma parte. Eu peço vênia ao seu entendimento, mas isso faz parte do nosso trabalho. Dizer que seria um ponto de contadoria traduz como se fosse uma opção, né, fazer essa espécie de análise. É parte do análise jurídica. A questão está exatamente nesse ponto. Como com essa observação, eu mantenho meu voto.
Muito bem. Desembargador Antônio Morimoto.
Aqui, me reportando as palavras dos colegas que me antecederam, aqui realmente temos, eu acho que um ponto em comum, que é o seguinte, a complexidade da questão, né? Acho que o fato de ela ter comparecido já em 2024, né, embargador Jaffer, em 2024, e isso já fruto de discussões anteriores que tivemos aqui na sessão, e o fato de ela retornar aqui hoje revela exatamente isso. Naquela oportunidade, eu me recordo exatamente da tentativa de indicar um critério que fosse mais chapado, mas que teria algumas consequências práticas imediatas. Que era mais ou menos o seguinte, o meu raciocínio era bem chapado. Quer dizer, nesses casos de revisão contratual, como o interesse da parte alcançaria o negócio jurídico como um todo, então, para efeito de valor da causa, dever-se-ia então tomar o valor do contrato inteiro. Isso tem consequências práticas evidentes, uma vez que quase todos os contratos de financiamento eles têm valores elevados, o que faria com que todas as ações viessem para a Justiça Federal Comum. E o que poderia acontecer disso, enfim, só o tempo diria. Mas acabou prevalecendo aquela ocasião a opinião ou o entendimento de que, de fato, o valor da causa deveria corresponder ao proveito econômico e, evidentemente, diante daquelas exposições aqui que fez o desembargador Carlos Francisco de maneira claríssima, o valor da causa, então, seria muito menor, o que, a depender do contrato, faria com que as causas pudessem ser julgadas ou pela Justiça Estadual Especial ou pela Justiça Federal Comum. O que me chama a atenção da discussão que retorna hoje é o problema que teríamos na seguinte situação. Quer dizer, eu, quando optei por fazer direito, também pensei em fazer engenharia ou fazer matemática, mas isso há muito tempo atrás, porque eu gostava muito de matemática, e eu fazia cálculos muito rapidamente. Só que hoje já não mais. Então, quer dizer, independentemente da situação, haveria algum perigo, por exemplo, de adotarmos um critério que seria o seguinte: olha, se a parte traz alguma coisa já de plano e que, ou que fosse razoavelmente mais simples para calcular, então aí nós deveríamos fazer o cálculo, e em outras situações um pouco mais complexas, já não. Eu pondero das dificuldades que teríamos aqui para enfrentamento desses casos, porque algum relator ou algum colega juiz de primeiro grau poderia olhar, bater o olho e falar o seguinte: olha, aqui há uma boa perspectiva para se encontrar um valor e então definir qual que seria o proveito econômico, então aí se definiria a competência. A questão de fazer os cálculos logo no início do processo, ela também colocaria uma questão um pouco antinatural, que é o seguinte: você colocaria já no início da demanda a necessidade de ter alguma noção razoável do proveito econômico que se espera, algo que normalmente nessas questões é aquilatado só no final do processo. Agora, se o objetivo, de fato, for encontrar um critério mais preciso infenso a qualquer tipo de consideração, assim, que trouxesse um pouco mais de solidez na definição da competência, eu acho que nós teríamos uma das duas alternativas. Ou fixarmos naquelas hipóteses de revisão contratual ampla, como valor da causa, o valor do próprio negócio jurídico, porque isso seria um pouco mais objetivo, ou optaríamos por um critério realmente de se arregaçar as mangas logo no início da demanda e fazermos uma tentativa de avaliar qual é o impacto econômico pretendido e daí, a partir disso, extrair o valor da causa e, portanto, a competência. Desses critérios, hoje, me parece, claro que tudo sub censura, não é? Que ainda que dê um pouco mais de trabalho, eu acho que a tentativa de levantar esse valor, de fazer esses cálculos para aquilatar logo no início o proveito econômico, talvez seja uma tentativa mais sólida de o judiciário poder de logo indicar qual que é o valor da causa e, portanto, a competência para julgamento. Então, nesse sentido, muito embora lá atrás eu tivesse uma outra opinião, eu evoluí e peço vênia aqui ao relator para acompanhar a divergência.
O desembargador Antônio Morimoto, então, julga procedente, acompanha a divergência, confere?
Sim.
Desembargadora Audrey Gasparini.
Obrigada, senhor presidente. Eu peço vênia à relatoria. E eu acompanho a divergência, inclusive acompanhando o entendimento dessa sessão já expulsada anteriormente.
Vossa Excelência, se eu estou entendendo direito, está retificando então o voto que tinha sido lançado no sistema ou não?
Não, não tinha lançado ainda.
Não tinha?
Não.
Muito bem. Então, desembargadora Audrey Gasparini acompanha a divergência, não é? Desembargador Renato Beixo. Desembargador Renato. Não acompanha? Desembargador Renato Beixo? O áudio, desembargador? Vossa Excelência está afônico.
Estão me ouvindo agora?
Sim, sim.
Estão? Ah, bom. Por problemas aqui da informática. Boa tarde, senhor presidente. Cumprimento em nome de Vossa Excelência todos os novos colegas, doutor Walter, os servidores, advogados, etc. Acompanhei todas as fundamentações, lendo o voto e a divergência, e para ser o mais sucinto possível, considerando que nós estamos julgando um caso concreto, que nesse caso a divergência encontrou um valor da causa, eu acho que nesse caso tem que prevalecer o valor que foi apurado. Então, peço vênia ao eminente relator, compreendo todas as fundamentações de Vossa Excelência, mas acompanho a divergência.
Desembargador Alessandro Diaferia.
Presidente, inicio pedindo desculpas aí pela minha intervenção anterior.
Não há do que, desembargador.
Porque acreditei que
não,
era
não, tava, um... Mas era isso mesmo.
Era um debate.
Estava tudo certo, não tenho o que dizer.
Tá certo. Bom, enfim, eu fiz questão de pontuar o meu voto lastreado no entendimento que já havíamos firmado anteriormente. Eu olhei aqui o pedido formulado na petição inicial do caso, e aqui eu pude constatar aquilo que o desembargador Carlos Francisco trouxe em detalhes. Existem algumas verbas ali contratuais e o valor que foi estimado. Penso eu que o primeiro árbitro do valor da causa é o demandante. É, o demandante fixou esse valor, de 33 mil. E a pergunta que eu me faço é se o juiz poderia conceder uma vantagem econômica maior do que a que foi postulada. Então, e aí quando na minha primeira intervenção falei sobre a opção pelo juizado, eu vejo que há uma renúncia, ainda que tácita, ao valor de alçada, em prol da celeridade, em prol de outros benefícios que o sistema processual do juizado traz. Então, nesse caso, já observei em alguns casos concretos a seguinte situação, por diversas vezes. A demanda tramita no juizado, a partir de um determinado momento, faz-se a perícia, e aí o valor estabelecido supera a alçada. Alguns juízes abrem oportunidade para a parte manifestar se renuncia expressamente para o processo permanecer no juizado, ou alguns juízes remetem diretamente, não, o valor é esse, já mandam embora o processo para o juízo comum. Isso também já foi verificado. Então, eu penso que, considerada essa possibilidade, e aqui no caso concreto, ele referiu expressamente a uma planilha, ele colocou aqui, fixou, de forma que, mesmo a gente não tendo conhecimentos matemáticos e tal, é possível chegar a esse aspecto, né? E voltando ao aspecto do próprio juizado, o juizado é vantajoso para a parte. Eu penso que determinadas demandas têm um potencial de chegar mais rápido à solução concreta, por conta exatamente, o juizado existe exatamente para essa finalidade, para simplificar as formas, simplificar a tramitação, e aí com isso alcançar o resultado. Eu fiz a minha declaração de voto acompanhando a divergência, citando caso para caso, se vossas excelências pretenderem examinar melhor, e com isso, com essas considerações, eu pedindo máxima vênia, nosso professor de processo civil, desembargador Nel, é muito difícil apresentar uma divergência, Vossa Excelência, desembargador Nelton, né? Sabendo.
Sem falar, desembargador, o senhor me permite, ele deve ter razão, uma hora ou outra a gente não vai achar essa conta. Esse é que é o problema. Né? E aí eu estou lascado.
Então, com essas considerações, eu peço vênia e acompanhe a divergência, presidente.
Julga procedente. Desembargador Carlos Muta. Desembargador Carlos
presidente.
Muta. Pois não.
Pois não. Senhor presidente, quero cumprimentar o eminente relator que fez suas ponderações, também o desembargador de Afere, José Carlos Francisco, juntamente com o desembargador Morimoto, Renato Beixo, e eu acho que apontaram as divergências, né? E lembrar que esse contexto todo, esse tema de valor da causa definindo competência já é bem antigo, esse é apenas um episódio num cenário aí bastante tormentoso, que já vem desde o início da criação dos juizados, né? Quando se criou um juizado especial baseado em questão de alçada, né? Quando a Constituição fala que os juizados especiais têm como fundamento de criação a menor complexidade da causa e não a alçada, né? Então, o legislador aí, 2001, criou um juizado especial com as características de juizado de pequenas causas. E isso redundou nesse debate intenso que nós estamos discutindo aí há décadas, né? Que não há um critério de modificativo da competência mais maleável do que o valor da causa. Basta ver esses intentos aí de se criar um valor da causa artificial, acrescentando dano moral e outras coisas mais, para que a parte possa escolher, né, a instância que lhe seja mais favorável, não por celeridade, mas muitas vezes por resultado mesmo, né? E isso decorre do fato de que nós temos dois sistemas totalmente diferentes para a competência das varas e a competência dos juizados. E pior do que isso é a jurisprudência absolutamente conflitante, né? Entre agora aqui na Turma Regional de Mato Grosso do Sul, nós estamos julgando matéria previdenciária. E nós vemos aqui advogados, às vezes, invocam o súmulo da TNU aqui para nos convencer que a jurisprudência dos juizados é melhor do que a jurisprudência do TRF-13 e vice-versa, né? Quer dizer, é uma coisa assustadora, né? E preciso lembrar que na década de 90, mais ou menos, o ministro Marco Aurélio destacou a importância de se ter um foco objetivo na questão dos juizados, quando se levou para os juizados especiais a questão da indenização por vício de tabagismo, né? E ali se disse claramente, essa matéria não tem, tem complexidade, incompatível com os juizados especiais. Tem que ser discutido em vara comum. E aí é que se despertou para a ideia, ou para se lembrando que juizado especial não é juizado de pequenas causas. E isso tem atormentado a vida dos juízes ao longo dessas décadas todas, né? Trazendo as situações como essas, né? Pelo que eu entendi do caso concreto, né? Nessas circunstâncias específicas do caso concreto, está se apontando uma diferença numa parcela muito particular, que teria uma repercussão econômica inferior a 60 salários mínimos, né? Se, pelo que entendi também, seria identificável para alguns colegas e não identificável para o relator, né? Entendi a controvérsia, né? Então, apesar de em tese concordar com o fato de que, sendo possível destacar isso, deve ser destacado, as circunstâncias do caso concreto aqui, segundo o exposto pelo eminente relator, é de que não haveria como fazer um destaque específico dessa parcela. Então, nessas circunstâncias, eu estou acompanhando o eminente relator.
Então, aqui no caso. Empatou?
5-4.
Empatou.
Divergência.
É. Empatou. Oi?
Divergência prevaleceu. 5-4.
Não foi.
Não.
Empatou
não,
numa
que...
outra questão. Foi na questão da. Foi na questão da. Do pedido, lembra?
Então,
Não foi na
aqui
questão
são
do
pela
pedido?
improcedência do Dr. Carlos Francisco. Não é?
Foi na outra.
Até essas mãozinhas.
Confere?
Sim, selecionou o voto. Usamos um critério.
Pela procedência, Carlos Francisco.
Saímos daqui com critério.
Doutor Namoto.
Acho que a mãozinha empatou, sim.
Não, prevaleceu a divergência.
Renato Beixo.
Deu certo.
Não, o da Audrey está do lado errado. No
espera, eu votei errado.
Desembargadora.
Agora, como eu corri?
4.
Você retira o seu voto no X.
Cadê o 4 aqui?
Retira no X.
1, 2, 3.
Do lado direito, na barra. É o terceiro de baixo para cima.
Tá.
Tá vendo o xizinho? Ó, o xizinho aqui. É o terceiro de baixo. Sumiu o xizinho? Sumiu o xizinho.
Muito bem.
Vamos ver aqui.
Não,
você tá no segundo,
cinco,
né?
Cinco.
Acho que não.
Não, é conflito.
Volta do zero.
Vamos ver se ele ainda vem aqui. 5-5. Não, teu sumiu
se
daqui.
Se nós tivermos
não,
um é.
Critério...
Então,
não,
eu quero votar com a divergência.
Não,
não
vai dar sim.
Aqui.
A Audrey pula para o outro lado, fica 5-5.
Não,
pera, que eu não pulei
desculpe.
Para lado nenhum, que eu ainda não votei.
Agora você...
Perdão.
Aqui.
Agora eu
Vossa
votei.
Excelência votou.
Não,
agora eu
perdão,
votei.
perdão,
5
perdão. Vamos retomar aqui...
Pai, não aparece,
não, acho que deu,
eu
acho que
aqui escondeu o xizinho aqui e ó, o
que o
dedinho para baixo.
Mas olha aqui na
advogado
na
Neto tem dois votos aqui.
Então, aparece meu nome duas vezes.
Votando duas vezes.
O seu voto
então.
Vale.
A
questão
qualidade.
É, pode ser comutado duas
não,
vezes?
Pai,
então, vamos tentar.
Se essa conta é difícil de fazer,
nossa,
imagina
você
no processo.
Então, vamos tentar editar aqui
Excelente.
o
Por isso
resultado.
que
A desembargadora Alder está tranquila aqui com
já,
relação.
já,
Todos,
já,
todos.
Verdade, porque é muito bom.
Todos já votaram, não é mesmo? E o voto proferido aqui na sessão confere com aqueles lançados no sistema. Isso é verdade? Não está certo? Assim,
Isso.
podemos proclamar o resultado ou tem alguma dificuldade adicional? Podemos? Então, aqui o resultado deu pela maioria julgando procedente, nos termos do voto do desembargador Carlos Francisco, com quem votaram o desembargador Morimoto, a desembargadora Gasparini, o desembargador Bexo, o desembargador Diaféria. Vencidos O relator, desembargador Nelton dos Santos, com quem votaram desembargador Davi Dantas e desembargador Herbert de Bruin e desembargador Carlos Muta. Lavrará acórdão o desembargador Carlos Francisco. Esse é o resultado. Confere?
Confere.
Muito bem. Estamos todos de parabéns. Passamos agora ao item 72, que é o conflito de competência 50.27.679-98, também relator, desembargador Nelton. E aqui também pediu destaque o ilustre desembargador Carlos Francisco. Confere isso, desembargador?
Confere, senhor presidente.
Então, eu vou proceder da mesma maneira que a anterior e não há nenhuma irregularidade. Nós damos a palavra ao colega que suscitou uma questão, nós depois damos a palavra ao relator e colhemos os votos com bastante tranquilidade. Vamos, então, ouvir a intervenção do ilustre desembargador Carlos Francisco.
Sim, senhor presidente. Eu peço, Vene, e procuro ser bastante objetivo nesta intervenção, o eminente relator, desembargador Nelton dos Santos, que sempre tem razão, né? É verdade, porque essa questão ela vai voltar nos processos nos quais nós teremos dificuldade para encontrar a conta, né? De todo modo, aqui o eminente relator ele julgou improcedente o conflito, de modo que os argumentos que eu apresentei na declaração de voto são apenas para acompanhá-lo pela conclusão, porque Vossa Excelência, Sua Excelência prosseguiu e montou a sua argumentação a partir dos mesmos critérios da questão anterior, do item 70. Então é só isso. Portanto, eu acompanho o voto do eminente relator apenas pela conclusão.
Desembargador Carlos Francisco, então, está acompanhando. Eu vou proceder como da vez anterior, vou dar a palavra ao relator e nós colhemos os votos na ordem regular de votação. Desembargador Nelton dos Santos.
Presidente, neste caso eu vi a simplicidade, a singeleza que não vi no anterior, em matéria de fato. Eu consegui identificar claramente o conteúdo econômico e cheguei à mesma conclusão do desembargador Carlos Francisco. Então, eu estou votando pela improcedência do conflito nos termos do voto que fiz no distribuidor.
Desembargador Davi Dantas.
Também, senhor presidente, também acompanho.
Com relator. Desembargador Carlos Francisco.
Sim, senhor presidente, acompanho pela conclusão.
Desembargador Herbert de Bruin.
Também acompanho.
Sem ressalva.
Sem ressalva.
Desembargador Antônio Morimoto.
Eu também acompanho com a ressalva.
Pela conclusão também?
É.
Desembargadora Aldre Gasparini.
Eu também acompanho pela conclusão.
Desembargador Renato Becho.
Também acompanho pela conclusão.
Desembargador Alessandro Diaféria.
Igualmente pela conclusão, presidente.
Desembargador Carlos Muta.
Com relator, senhor presidente.
Muito bem. Então, a sessão, proclamo o resultado, a sessão, a unanimidade, julgou improcedente conflito para declarar competente o Juizado Especial Federal Cível de Bragança Paulista, suscitante, nos termos do voto do desembargador relator, Nelton dos Santos, com quem votaram desembargador Davi Dantas, e acompanhando pela conclusão os desembargadores e desembargadoras Carlos Francisco, Herbert Bru. Não.
Vou ter que correr lá.
Perdão, vou retificando. Então, com quem votar desembargador, os desembargadores Davi Dantas e Carlos Francisco, e acompanharam pela conclusão. Perdão, o que eu falei? Perdão, vamos recomeçar. O desembargador Nelton dos Santos, improcedente. Davi Dantas acompanhou o relator, Tucur. Desembargador Carlos Francisco acompanhou pela conclusão. Desembargador Herbert de Bruin acompanhou o relator nos termos do seu voto. Desembargador Antônio Morimoto, Aldre Gasparini, Renato Beixo e Alessandro Diaféria acompanharam o relator pela conclusão. Desembargador Carlos Muta acompanhou o relator nos termos do seu voto. Esse é o resultado, a unanimidade. Pronto? Muito bem. Acho que nós estamos agora caminhando mais para a parte final da nossa sessão. E eu então indago dos eminentes desembargadores se ratificam todos os demais relatórios e votos lançados no sistema do PJE.
Sim, presidente.
Que ficam proclamados, o resultado proclamado naqueles termos. Aqui não há mais feitos a serem julgados, nem outras pendências. Se alguém quiser fazer alguma colocação, às vezes alguma questão administrativa de outra natureza. Então, nada mais havendo, às 15 horas e 49 minutos, eu declaro encerrada a sessão. Uma boa tarde a todos. Tudo de bom.
Tá bom? Obrigado.